Quero convidar você a abrir o texto bíblico no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Nós vamos ler todo o capítulo 16. Mas antes de eu ler o texto, eu quero dizer que para mim é sempre um privilégio muito grande vir aqui a este lugar e ser o profeta de Deus na sua vida nessa manhã. E hoje, de uma forma muito especial, é ainda mais especial, porque eu estou subindo ao púlpito pela primeira vez desde que eu voltei para a Igreja do Recreio como pastor da equipe também, como parte da equipe que serve aqui. E eu quero mandar assim um grande abraço. Quem não, tem muita gente que chegou em 2023 ou 2025, o pessoal se levantou, muita gente. Eu fui pastor aqui de 2010 a 2020, fui seminarista de 2006 a 2010. Servi 14 anos aqui e Deus me chamou para o ministério lá na minha cidade natal, a igreja onde eu nasci, onde eu fui apresentado, onde eu fui batizado. E pela graça de Jesus, eu tive o privilégio de servir aquela comunidade durante 4 anos e 10 meses. E aprove ao Senhor que eu voltasse para este lugar. E eu quero assim mandar um abraço para todo mundo lá da Segunda Igreja Batista de Jeriquemes, uma igreja querida que mora no meu coração, sempre vai morar no meu coração. Eu já recebi umas mensagens de gente que está assistindo o culto ao vivo, e a minha palavra para vocês é: por que vocês não foram para a igreja e estão assistindo o culto da Igreja do Recreio? Essa é a palavra que eu tenho para você. Mas eu quero dizer que eu amo vocês, eu estou realmente com muita saudade, mas eu também quero dizer para vocês, meus irmãos daqui, que eu estou muito feliz de estar aqui e ser parte desta comunidade juntamente com os irmãos. Amém? Eu quero ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, Gênesis capítulo 16. É uma leitura um pouco longa, nós vamos ler todo o capítulo, mas presta bem atenção naquilo que a palavra do Senhor diz. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva e talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, a sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: a sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de Beer Lai Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Eu quero voltar aqui ao versículo 13, e eu quero convidar você a ler ele comigo. Vai estar sendo projetado de novo. Vamos ler juntos? Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. O Deus que me vê. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, eu te peço que nesta manhã, por graça e por misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Mas que o Senhor não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas que sim o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir. Sejamos confrontados com a sua palavra. e que neste confronto nós sejamos transformados pelo Teu Espírito, para que sejamos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. De quem é essa história? De quem é a história? Poderia dizer facilmente que a história é, obviamente, a história de Abraão, o pai da fé, o grande patriarca de duas grandes nações, aquele que recebera de Deus a promessa que da semente dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou então, eu poderia dizer também que esta é a história de Sara. Sara, que foi a esposa amada de Abraão, aquela que miraculosamente, com mais de 90 anos, deu à luz a um filho, Isaac, e ela também é a genitora daquele que foi o pai de grandes nações. Ou então, eu poderia falar que essa é a história de Isaac. É o preâmbulo de como Isaac, de uma forma realmente muito excepcional, foi concebido. Eu poderia falar também que essa é a história de Ismael, o pai de todos os árabes. Mas é muito difícil alguém chegar e falar assim: olha, essa é a história de Agar. Porque de todos os personagens que nós listamos aqui, Agar ela é menos importante. Agar ela é uma escrava, Agar é um zé ninguém. Agar não tem relevância, ela não tem importância. E nós, costumeiramente, fazemos isso quando contamos uma história. Nós definimos quais são os protagonistas e nós definimos quais são os coadjuvantes. E a gente tem uma afinidade maior com o protagonismo. Nós temos um anseio maior pelo protagonismo. Nós queremos ser os personagens principais. Nós queremos ser mais relevantes. Nós queremos ser mais importantes. E isso tudo é alimentado em nós por muitas coisas que nós ouvimos de muitos líderes religiosos. Ah, pastor, é porque o pastor lá disse, baseado em Deuteronômio 28, 13, que eu fui feito para ser cabeça e não cauda. Porque o crente, ele é cabeça e ele não é cauda, porque está em Deuteronômio 28, 13, está na Bíblia, pastor. E aí o pessoal tira de contexto o texto para inventar um pretexto para dominar sobre o outro. Quando, na verdade, aquilo que está prometido em Deuteronômio 28, 13, não é para um indivíduo, é para uma nação, é para um povo. Que se essa nação, que se esse povo obedecesse à aliança que Deus fez com eles, guardasse os seus mandamentos, eles teriam soberania, eles seriam uma nação independente, uma nação soberana, mas que eles se desobedecessem à lei que o Senhor estabelecera para eles, eles seriam dominados por outros povos. Não é para um indivíduo, é para um povo. Um povo que vai sim ocupar um lugar de protagonismo, porque deste povo vai vir aquele que é o que vai abençoar todas as nações da terra, que é Jesus. Então eu não posso falar de Deuteronômio 28, 13, sobre ser cabeça e não ser cauda, se eu não falar sobre Colossenses 1, que diz que todos nós somos membros de um corpo e o cabeça desse corpo é Jesus. Jesus é o cabeça, Jesus é o líder, Jesus é o comandante. É tudo por ele, é tudo por causa dele, é tudo nele. E porque ele é o cabeça, porque ele é o protagonista, eu e você somos coadjuvantes. Fala assim: parabéns, porque você é um coadjuvante da história da salvação. Nós somos coadjuvantes, irmão. É difícil digerir isso, né? Porque é um monte de gente falando que você é, poxa, tu é top de linha demais. Você é. E às vezes a gente se acha muito mesmo, né? Dia desse eu estava num restaurante com alguns amigos. E eu, quando eu estou mais solto assim, eu tenho uma tendência a ser muito expansivo. E a minha risada é meio alta, eu falo meio alto, sabe? Não sei se vocês já perceberam isso. E aí eu dei uma gargalhada, eu estava muito feliz, é uma conversa muito agradável, e alguém me cutucou e falou assim: Ei, fala mais baixo, ri mais baixo, porque está todo mundo olhando. Quando eu olhei, não tinha ninguém olhando. Estava todo mundo preocupado com a sua própria vida. E ninguém estava olhando para a gente. Aí eu falei assim para a pessoa: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente levantar agora desse restaurante, ninguém nem vai notar que a gente saiu. Se a gente não tivesse vindo a esse restaurante, ninguém nem ia notar que a gente não veio. A gente tem essa fantasia, sabe? Que nós somos o centro do mundo. Eu ouço umas falas assim: ai, porque o fulano passou por mim e ele me viu e não me deu oi. Você tem certeza que ele te viu? Talvez você não seja uma pessoa tão notável assim. Talvez ele não falou com você porque ele não te viu. Porque deixa eu falar uma coisa para você, uma dura verdade. Enquanto você acreditar na mentira, você vai ser preso. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu falar uma coisa para você. No meu universo, eu sou a pessoa mais importante. No seu universo, você é a pessoa mais importante. Mas a gente não vive no meu universo. E a gente também não vive no seu universo. A gente vive num universo comum. E no universo comum, eu sou mais um. No universo comum, você é mais um. Coadjuvantes. Coadjuvantes. E porque esse anseio de querer ocupar a cabeça. Se a cabeça quem é Cristo. Quando eu quero ser a cabeça, quando eu quero dominar, quando eu quero mandar, quando eu quero controlar, eu quero me colocar no papel que não é meu, porque o meu papel é de coadjuvante. Aqui nesse lugar, nesta manhã, galera da recepção, coadjuvante, galera do louvor, coadjuvante também. Pastor que está ministrando a palavra, coadjuvante. Pastor Wander, que está lá nos Estados Unidos, coadjuvante. Todos nós, coadjuvantes, porque a estrela é Jesus. Mas aí um teimoso fala assim: ah, pastor, mas mesmo entre os coadjuvantes, existem os mais e os menos importantes. E com certeza, na história que o Senhor está falando, a pessoa menos importante de todas é Agar. E é verdade. Aos olhos do homem comum, aos olhos da história, Agar era menos importante porque Agar é escrava. Agar é propriedade. Agar não é nem considerada como gente, sabe? Agar provavelmente foi um presente que Faraó deu para Abraão e Sara quando eles passaram pelo Egito. E naquele tempo era muito comum, quando alguém casava, ganhar uma serva, uma dama de companhia de presente. Ou seja, ganhava um micro-ondas, ganhava uma geladeira e ganhava uma serva, sabe? Agar está nesse nível, é presente de casamento. O nome de Agar significa fugitiva. Estrangeira. Quando ele chamava por ela: ô fugitiva, ô estrangeira, você não tem importância, H. Você é ralé. Ninguém conhece você, ninguém nunca vai saber de você. Só que aí acontece uma coisa, que os ventos começam a mudar e parece que as coisas começam a dar mais certo para Agar. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, ele fez para Abraão uma promessa. Abraão tinha 75 anos quando ele morava na Mesopotâmia. E com 75 anos ele ouviu a seguinte promessa do Senhor: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então existia uma promessa sobre a vida de Abraão, de que ele seria pai de multidões. Então, obedientemente, por isso foi chamado do pai da fé, Abraão com a sua esposa Sara, eles saem daquela terra em direção à terra que o Senhor tinha chamado eles para ir. O problema é que já fazem 10 anos que eles estão na terra. Abraão já está com 85, E a tal promessa do Senhor de que ele seria pai de uma multidão não tinha se cumprido. Então, Sara entra numa crise, porque ela sabe que o tempo dela está passando, o relógio biológico dela está tic-tac, 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 e passaram-se 10 anos e ela não engravidou. E a mulher conhece o seu corpo. Ela sabe que o tempo dela passou. Ela sabe que de forma natural não é mais possível que ela venha conceber uma criança. E aí ela diz o seguinte, olha que interessante a frase que ela fala. No versículo 2, já que o Senhor me impediu de ter filhos, agora presta atenção. No texto original, no hebraico, essa palavra impediu está no pretérito perfeito. No hebraico, o pretérito perfeito dá uma ideia de completude. É uma ação que se consumou no passado, então acabou, está resolvido. Então, o que que Sara tinha na cabeça? O Senhor me impediu de ter filhos. Acabou. Eu não vou mais ter, essa ação está concluída, isso está resolvido. Esta promessa não vai se concretizar na minha vida. Acabou. Não tem mais jeito. E eu vejo hoje em dia muita gente usando a mesma linguagem. Um dia desses eu estava conversando com uma menina de 20 e poucos anos que falou para mim assim, pastor, eu desisti do amor. Eu falei, quantos anos você tem, filha? Eu tenho 22. E você já desistiu do amor? Mas às vezes você com 40 anos, porque perdeu o emprego, fala assim, a minha vida acabou. Talvez você com 50 anos, porque recebeu um diagnóstico ruim, está falando assim, olha, está tudo perdido. Talvez porque você enfrentou um divórcio, você falou assim, olha, não tem mais jeito para mim. Talvez porque alguma coisa que o Senhor te prometeu, e por causa da espera prolongada, você falou como falou Sara, o Senhor me impediu, não tem mais jeito, acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente desistindo da promessa do Senhor só porque não está tendo paciência para esperar. Guarda isso no teu coração. Tem gente desistindo da promessa do Senhor porque não está tendo paciência para esperar. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu fui lembrado essa semana de uma história. Conversando com a Aninha, esposa do Alexandre, os líderes do Ministério de Recepção. A Aninha também serve com a gente no louvor, o Alexandre no Ministério de Finanças. Ela me lembrou de uma história. Se eu não estou enganado, em 2023 ou 2022, quando eu vim aqui, a gente se reencontrou, eles estavam vindo de Manaus, se eu não estou enganado, e o Pedro, o filho mais novo deles, tinha um problema de saúde. E eles estavam muito angustiados com o que estava acontecendo. E ela me lembrou assim, pastor, nós fomos falar com o Senhor, a gente estava muito angustiado. E aí o Senhor olhou para nós e falou assim, Ana, Alexandre, alguma vez o Senhor já falhou com vocês? Alguma vez o Senhor não foi fiel com vocês? Aí eles falaram assim, pastor, nunca. O Senhor sempre foi fiel com a gente. Aí eu falei assim, por que que ele vai começar a vacilar agora? Quero te dizer hoje, no nome de Jesus, que o Deus que nunca falhou, o Deus que não falha, o Deus que não falhará, é totalmente e completamente digno da sua mais absoluta confiança. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E não importa quanto tempo você tenha que esperar, se o Senhor prometeu, Ele vai realizar na sua vida para a honra e glória dEle. Quem crê na promessa não se apressa. Quem crê na promessa não se apressa. Descansa o teu coração. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, versículo 11, que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, meu irmão. Confia no Senhor. Espera nele, descansa nele. Não é uma espera ociosa. Não é uma espera passiva. É uma espera onde você faz tudo aquilo que você pode fazer, mas entrega nas mãos do Senhor aquilo que você não pode fazer. Porque o nosso cansaço e a decepção e o desgosto e os desapontamentos não vem em cima daquilo que nós podemos realizar, vem daquilo que nós não temos controle, que nós não podemos realizar. Então descansa no Senhor e deixe para Ele aquilo que é dEle, porque Ele é fiel, Ele nunca falhou, Ele não falha, Ele nunca falhará. Quem crê na promessa não se apressa, mas Sara se apressou. E quando Sara se apressou e quis pegar um atalho, ela se deu muito, muito, muito mal. O escritor e poeta escocês do século XIX, George MacDonald, ele diz o seguinte, eu estou parafraseando ele, ele fala assim, que quando nós decidimos avançar sem a presença do Senhor, das duas uma, ou nós falhamos miseravelmente, ou nós temos um sucesso ainda mais miserável. E foi isso que aconteceu. Sara teve uma ideia brilhante, mulheres. Ela pensou assim, de acordo com as leis da época, alguns escritos de Nuzid, uma cidade da Mesopotâmia, dizia que era legalmente possível que uma mulher desse a sua serva para o seu marido e o filho daquela serva seria contado como descendência da mulher original do marido. Então ela teve essa brilhante ideia. Eu vou dar para o meu marido uma outra mulher. O que vocês acharam, mulherada, da ideia brilhante de Sara? Quem aqui acha que essa é uma boa ideia? Levanta a mão. Rapaz, cuidado para você não levantar a mão. Apanhar. Olha a ideia de Sara, cara. Sem consultar ao Senhor. Sara apressada, ela quer fabricar a promessa de Deus. Ela quer pegar um atalho. Você sabe um negócio interessante a respeito do atalho? É que o atalho é sempre um caminho pior. Por mais que seja mais curto, é pior. Porque se o atalho fosse um caminho melhor, ele não seria o atalho, ele seria o caminho principal. Ele é atalho porque ele é pior. Às vezes a estrada principal é mais longa, mas é sempre a melhor estrada. Às vezes o caminho do Senhor é mais longo, mas sempre é o melhor caminho. E Sara decide pegar um atalho. Não, eu vou do meu jeito. Já que o Senhor não resolveu a parada, eu vou resolver a parada. Tem muita gente aqui enfiando os pés pelas mãos e querendo resolver no braço aquilo que é tarefa do Senhor. Deixa que eu faço. Eu tenho uma ideia. Legal. Uma ideia legal. Mas sabe o que é interessante a respeito das ideias legais? É que nem sempre aquilo que é legal é moral. Não é porque você está dentro da lei dos homens que você está dentro da lei de Deus. O ideal seria que a lei dos homens fosse compatível completamente com a lei de Deus, mas não é assim a realidade. E muita coisa que me é permitido fazer pela lei dos homens não é moralmente correta e eticamente correta pela lei de Deus, porque para nós que somos cristãos, a lei não é uma convenção social. A lei e os princípios éticos e morais, eles são revelados pela palavra. Eu tenho que viver de acordo com a palavra. Ela é meu alicerce, ela é meu fundamento, ela é meu parâmetro, ela é meu padrão. Então era legal, mas era imoral. Mas Deus permitiu. Porque Deus, Ele não viola a vontade de ninguém. Ele permite que você faça besteira e deixa. Vamos lá. Já que você não quer esperar, faz o que você está querendo fazer. Sara foi e fez o que ela queria fazer e não deu bom. Não deu bom porque Agar foi, dormiu com Abraão e ela engravidou. E o texto bíblico diz que quando Agar engravida, ela começa a olhar com desprezo para a sua senhora Sara. Por quê? Porque naquela época, a mulher existia essencialmente para ter filho. Esse era o papel da mulher na sociedade, era gerar e ter filho, era isso. Então, se uma mulher fosse estéril e não podia ter filhos, aquela mulher era considerada inútil. Então, quando Agar percebe que ela é aquela que está com um rei na barriga, literalmente, ela se sente uó. Ela se sente a última bolacha do pacote, ela se sente poderosa. E agora, aquela que era escrava, humilde, quando ocupa uma posição de poder, agora ela vai e humilha, e pisa, e começa a desprezar Sara. Olha, Sara, você é uma inútil, você não serve para nada, você é estéril, mas eu não, eu sou melhor do que você. Tem gente que ganha um pouquinho de poder e fica bobão, né? Eu sei porque eu sou assim. Eu vi aqui uma pessoa muito querida. E eu lembrei que uma vez eu estava lá numa enchinão, no engenhão. Desculpa, eu errei o nome, foi um erro sincero. Foi um erro sincero. Eu fui lá no engenhão, assisti um Vasco Botafogo. Eu não sabia como que funcionava direito, eu achava que era igual ao Maracanã, que tinha aquela área que as torcidas ficavam juntas, né? E fui, torcer pro Vasco no meio da torcida do Botafogo. E eu quietinho lá, para ninguém me reconhecer como vascaíno. E aí, quando eu olho para trás, uma figura extremamente conhecida e que foi meu ídolo de infância estava atrás de mim, Alex Gonzaga, vocalista do Novo Som. E ele me reconheceu da igreja, porque ele é dessa igreja. Aí ele falou assim: Pastor Miqueias. Aí eu olho para trás, está meu ídolo de infância lá. Lágrimas me vêm aos olhos, mas eu seguro, porque eu não vou também mostrar, né? Porque eu estou tão emocionado assim. Eu, Alex, chamei só pelo primeiro nome para não dizer que, né? Demonstrar intimidade. Alex, bro, parceiro. Ele, cara, você está aqui, você é botafoguense também. Eu falei: deixa quieto isso aí. A gente fala outra hora sobre isso. E aí a gente viu o jogo junto. Aí ele falou assim: você mora onde? Eu falei: eu moro no Recreio. Ele falou: eu também, você quer carona? Eu falei: pô, eu vou pegar carona com o Alex Gonzaga. Meu irmão, enquanto a gente estava no carro indo, eu mandei mensagem para todo mundo. Eu falei assim: você não acredita com o que eu estou. 10 anos antes, eu tinha uma banda lá em Porto Velho, que nós abrimos um show do Novo Som. Aí eu mandei mensagem para a banda toda, falei: bicho, ó, vocês perderam na vida e eu venci, eu tô com o Alex Gonzaga. Peguei carona com ele. Rapaz, eu fiquei besta, tá? Eu fiquei besta, fiquei bobão. Já viu gente que é assim? Que quando recebe um pouco de poder, ela muda o comportamento? Alguém que ganha um pouco de dinheiro e daqui a pouco está andando com o nariz em pé, se achando o máximo. Aí a gente fala assim: nossa, como a pessoa mudou. Ei, mudou não, sabe o que aconteceu? O poder revelou o caráter, o poder revelou quem ela era, quem ela sempre foi. E como é desagradável, né? Como é desagradável. E a gente sempre pensa no outro. Na tua cabeça está vindo o nome de alguém, com certeza. É, fulano ficou besta mesmo depois que mudou para o Recreio. Mas e se for você essa pessoa? Se for você, que um pouco de dinheiro, um pouco de poder, revelou em você coisas que você nem sabia ao seu respeito. E Agar, aquela servazinha humilde, olha, Agar é tão humilde, eu não gosto disso, sabe? De chamar pessoas que são pobres de humildes, porque não é verdade necessariamente. Porque pobreza e riqueza tem a ver com ou escassez ou excesso de recursos. Humildade e soberba tem a ver com caráter. Tem muita gente pobre, ou seja, tem poucos recursos, mas que é soberba. Mas também tem gente que é rica, ou seja, abundância de recursos, mas que é humilde. E vice-versa. Porque não tem a ver com quanto você tem, tem a ver com quem você é, tem a ver com o teu caráter. Então aquela moça que a gente achava que era humilde nada, ela era soberba, ela só estava esperando ter na mão o que ela precisava para poder revelar quem ela era. E ela se revela uma pessoa soberba, ela vai e começa a humilhar e pisar a senhora dela. Sara, você é uma inútil, eu tenho um rei na barriga e você é estéril. Só que, segundo a lei de Newton, para toda ação tem uma reação. Rapaz, Sara fica uma arara, Sara fica brava. E você, homem, sabe o que eu estou falando? Uma mulher brava. Os caras que estão casados, estão com a mulher do lado, estão assim. Pastor, fala nada não. Diz que disse que o rapaz estava brigado com a esposa. E a esposa ficou brava, estava brava com ele. Ele tentando quebrar o gelo, né? Estava lendo um negócio lá, um artigo que falava sobre cremação e tal. Aí ele falou assim para a esposa, tentando quebrar o gelo, a mulher brava com ele, falou assim: amor, eu acho que eu quero ser cremado. Ela agendou a cremação para o sábado seguinte. Você sabe como é mulher brava. Mulher brava, qual é a primeira pessoa que ela desconta a raiva dela? Marido. Com Sara não foi diferente. Sara chega para Abraão e fala assim: você é o culpado de eu estar passando por aquilo que eu estou passando. Eu estou sendo humilhada e você é o causador da minha humilhação. Que julgue Deus entre eu e você. Sara está completamente desconectada com a realidade. Sara não caiu em si. Sara transfere a sua responsabilidade para o outro. E nós precisamos aprender a nos responsabilizar. Quem teve a ideia foi Sara. Quem entregou a mulher para Abraão foi Sara. Sara, que teve a ideia de apressar a promessa, de fabricar a promessa. Mas ela transfere para Abraão a sua frustração e a sua culpa. Eu lembro, quando eu servi aqui, de 2010 a 2020, quantas vezes eu ouvi o vídeo de primeira vez do meu, pastor, do meu amigo pastor Daniel Camaforte falando assim: aqui no Celebrando a gente fala na primeira pessoa. E hoje, na liderança da pastora Roberta Portela, continua sendo na primeira pessoa. Porque não tem cura quando eu coloco a culpa no outro. Às vezes eu tenho uns problemas nos meus atendimentos pastorais. As pessoas acham que eu estou contra ela. Porque vem falar de uma situação e quer falar do outro. E quer que eu faça coro com ela e sento a lenha no outro. Mas eu só falo da pessoa que vem falar comigo. Porque o outro não está lá. E você não tem poder sobre o comportamento do outro. Você só tem poder sobre aquilo que você faz. E olhe lá. Nós precisamos aprender a nos responsabilizar por aquilo que nós fazemos, pelos erros que cometemos. Sara não quer enxergar a sua culpa. Ela não quer enxergar que ela tem parte ativa na desgraça que acometeu na vida dela. Agora, presta atenção, ela não está de toda errada quando ela fala assim: a culpa é sua, para Abraão. Porque Abraão também tem culpa. Abraão foi omisso. Abraão poderia muito bem, como líder espiritual da sua casa, como sacerdote do seu lar, ter dito para Sara assim: opa, Sara, alto lá. Você está lembrada quem teve a ideia, Sara? Abraão poderia ter tirado Sara do delírio dela e chamado ela à responsabilidade, mas não. Ele abriu mão da sua, não é o direito, ele abriu mão do seu dever de liderar espiritualmente o seu lar. E quando os homens abrem mão do seu direito, minto, do seu dever de liderarem o seu lar, coisas terríveis acontecem. Nós temos hoje mulheres que estão sobrecarregadas porque os homens abdicaram do seu papel. Ah, mas a minha mulher que toma conta disso e daquilo, daquilo outro, daquilo, lógico, você não faz nada. Aí ela está lá, exausta, cansada, sobrecarregada, precisando ser cuidada, precisando ser pastoreada por você, homem, sacerdote, líder da sua casa. Abraão falou assim: não, não é comigo. Resolve você o problema com a tua serva. Olha, está na tua mão. E aí, Sara, extremamente amargurada, ela faz com que esse sentimento agora se converta em ação. Porque presta atenção no que eu vou te falar. Tudo o que não é transformado é transferido. A mágoa, o ressentimento que ela tem no coração contra Agar, que antes é só um sentimento, agora se converte em ação concreta. Ela começa a ser perversa com a mulher. Ela inverte o papel. Antes era Agar sendo perversa com ela, agora é ela sendo perversa com Agar. Começa a pisar Agar. Começa a humilhar Agar. Todo o rancor que ela tem, convertido em ação. Deixa eu falar uma coisa para você que está carregando raiz de amargura no teu coração. Você pode achar que é um simples sentimento, mas uma hora ou outra, aquilo que não é transformado é transferido. E daqui a pouco você vai começar a se ver fazendo coisas que você nunca imaginou que faria, dizendo coisas que você nunca imaginou que diria, maltratando pessoas que você nunca imaginou que maltrataria. E às vezes a gente se esconde atrás dos nossos bons feitos, daquilo que nós fazemos de bom. Então, Sara poderia muito bem dizer assim: poxa, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa amiga, mas só tem essa mulherzinha que não vale nada, que eu maltrato, que eu odio, que eu odeio. Tem gente assim aqui também. Não, eu sou, pô, eu me dou bem com todo mundo, mas tem uma pessoa que, se falar o nome dela, tu se arrepia todinho. Você sabe que Jesus fala para mim e para você que o pecado, ele não começa na ação, ele começa no coração. Porque Jesus sabe que o pecado que bate à porta do nosso coração, hora ou outra, extravasa na nossa vida em forma de comportamento. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente não pode deixar que uma raiz de amargura permaneça no coração, que em nome de Jesus, nesta manhã, você decida a se livrar de todo ressentimento, de todo rancor, de toda amargura que está corroendo você por dentro. Você sabe por quê? Porque você é uma nova criatura, você foi comprado pelo preço de sangue, você recebeu uma nova vida, e essa nova vida em Jesus não é compatível com ódio, com amargura, com ressentimento, com rancor. A rosa, ela não escolhe para quem ela dá o seu cheiro. A rosa, ela não escolhe para quem ela mostra sua beleza, porque ela é uma rosa. Eu e você, como discípulos de Jesus, não podemos escolher para quem nós vamos ser luz e sal. Se você é luz e sal, você é luz e sal para todo mundo, onde quer que você esteja, quem é que seja a pessoa. E aí, meus irmãos, de tanto ser pisada, de tanto ser maltratada, chega uma hora que não dá mais, que a Agar não suporta. E quando ela não suporta, ela foge. Ela foge. Aí eu volto lá para o início da mensagem. A pessoa menos importante dessa história, a escrava, aquela que é propriedade, aquela que não tem voz. Ninguém perguntou para ela se ela queria ter filho de Abraão. Ela não tem vontade própria, sabe? Ela é um objeto que ela vai sendo manipulada aqui e lá. Aquela menina que no começo já não estava numa situação boa, agora, nesse ponto da história, está numa situação pior ainda. Porque ela está sozinha, vulnerável porque está carregando um bebê, sem recursos, sem direção, sem lar. O pouco que ela tinha agora se perdeu. E aí o texto diz que ela está na beira de um poço. Talvez esses sejam os momentos finais da vida dela, sabe? Ela está na beira daquele poço. E ela está desfalecida, desesperançosa. Talvez vai tomar um pouco de água que vai prolongar um pouquinho mais o sofrimento da vida dela, mas essa mulher, ela vai morrer. Porque essa mulher foi usada como objeto, essa mulher foi maltratada, ela foi pisada. Só que aí, um anjo do Senhor, e muitos teólogos acreditam que é uma cristofania, é uma presença de Jesus no Antigo Testamento, o anjo do Senhor que fala na primeira pessoa, por isso que acreditamos nisso, chega para Agar e fala assim: Agar, é o seguinte, eu ouvi você, eu ouvi você. A primeira coisa que o anjo do Senhor fala assim é: Agar. O Senhor chama aquela mulher pelo nome dela. E eu imagino para ela a surpresa. Porque na cabeça dela, o Senhor falar com Abraão, beleza, pô, Abraão, Abraão é Abraão. O Senhor falar com Sara, pô, é compreensível, Sara é a esposa amada dele. Mas o Senhor falar comigo, uma escrava, o Senhor chama ela pelo nome. Aquela mulher que redescobriu o seu lugar de insignificância, aquela mulher que se julgava invisível aos olhos de Deus e dos homens, quando ouve a voz do Senhor dizendo para ela: olha, você pode achar que você não tem tanta importância assim, mas eu também tenho um plano para você. Você também vai ser mãe de multidões. O que eu quero falar para você nesta manhã é que não importa o quão caído você esteja, o quão invisível você se sinta, que hoje você tenha a mesma revelação que Agar teve. O Senhor é El Roi, o Deus que me vê. O Senhor te vê. O Senhor vê você nas madrugadas chorando. O Senhor vê a sua dor, o Senhor vê o seu sofrimento, as suas lutas. Você pode achar que ninguém vê, mas o Senhor é o Deus que vê. Aquele que se julga o mais insignificante, ele vê. Ele vê a escrava. Ele me vê. Ele te vê. Sabe, H? Está naquela situação de vulnerabilidade em que nós muitas vezes nos encontramos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre você esteve no chão. Houve uma época da sua vida que você era igual esse presente aqui. Pastor Maurício, R$2 é um presente para você de hoje? Hein? Presente? R$100 é um presente para você de hoje? R$1.000 é um presente para você de hoje? R$5.000 ou presente misterioso? Pensa bem, eu faço Pix agora. R$10.000 ou presente misterioso? Oh. Aí já começa a balançar. Quem aceita os R$10.000, levanta a mão aqui. Eu faço Pix agora, quem aceita? A gente nasce e a gente vem ao mundo assim, sabe? Como esse presente bonito. O pastor Zagre falou que prefere o presente do que 10 mil. Só que vão acontecendo coisas na vida da gente, desde o nosso nascimento, que começa a roubar de nós essa beleza, esse brilho, é alguém que começa desde pequeno te cortar, falando que você não pode, você é pobre demais para fazer isso, você é incapaz, você nunca vai chegar lá, isso não é para você, e vai te tolhindo, vai te cortando, e você vai acreditando. Ainda tá bonito, mas já não é mais a mesma coisa, sabe? Mas aí, não satisfeito, as pessoas começam a rotular você, começam a dizer ao seu respeito coisas que ficam gravadas na sua alma. Você é burro, você é feio, você é inútil, você é incapaz, você é mentiroso, você é soberbo, você é isso, você é aquilo. Aí você vai ficando estigmatizado, aí as pessoas olham para você, tá bonito ainda, poxa, mas já tem um monte de rótulo. Mas não satisfeito, alguém começa a falar mal de você. Acontece na sua vida uma perda que vai manchando a sua alma, manchando a sua história. E você vai começar a ser marcado por aquilo. Um diagnóstico que lança sobre você um estigma, um pecado que lança sobre você um estigma, a sua reputação vai sendo manchada. Não está tão legal, hein? Eu acho que aqueles 10 mil era melhor ter aceitado. Só que a vida continua e você é abusado sexualmente. Você é traído pelos seus amigos. Você sofre traumas na sua casa que invadem o fundo da sua alma. E aquilo vai te corroendo por dentro e te machucando. Às vezes você passa por provas de fogo. Uma doença. Desemprego. Olha, tudo vai se perdendo. Como se não fosse suficiente, a vida te derruba no chão. Aí aquele presente bonito já não é mais tão bonito. Você está caído e as pessoas chegam e pisam no chão. Agora a minha pergunta é: você paga quanto nisso aqui? Quanto você paga nesse presente? Agar é isso aqui. Eu e você muitas vezes nos encontramos nesse lugar. E para muita gente, sabe o que é isso aqui? Lixo. E eu sei que você muitas vezes sente isso aqui. Um lixo. E tem gente que olha para você e vê lixo. Só que Agar descobre um Deus que não olha só para a superfície. Um Deus que olha no íntimo do coração e que vê além do estrago, das manchas, dos rótulos. Um Deus que enxerga valor onde ninguém mais enxerga valor. um Deus que sabe que tem em você algo extremamente precioso. Aqui tem esmeralda, aqui tem diamante, porque é isso que tem dentro de você. A palavra de Deus diz que quando Deus te criou, Ele soprou em você do seu próprio fôlego. O seu valor não está naquilo que fizeram com você. O seu valor está em quem Deus te fez para ser. E você é precioso, você é valioso, você é uma joia. R$10 mil era pouco, tá? 20 mil era pouco. 30 mil era pouco. Mas quando estava ali no chão, ninguém viu esse valor. Mas o Senhor vê. O Senhor vê.